Eu estou aqui com o deputado federal eleito Beto Richa, ex-governador do estado do Paraná, que inclusive veio para cá, para o oeste do Paraná, para acompanhar essa inauguração. Beto, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia a todos os amigos ouvintes que nos acompanham aqui pelos microfones da CBN. Estou muito feliz em estar de novo aqui em Cascavel, de novo nesta pujante região do estado do Paraná, oeste, que contribui de forma decisiva para a economia do estado do Paraná e também do Brasil, a região mais produtora do país. E eu que acompanhei de perto e dei a minha contribuição como governador do Paraná para o desenvolvimento vigoroso de toda essa região. E um dos exemplos foram os investimentos fortíssimos e a sólida parceria de trabalho que nós tivemos com todas as cooperativas, com todo o setor do agronegócio do estado do Paraná, enxergando como a locomotiva da economia paranaense e nada mais inteligente do que estarmos juntos, fortalecendo, facilitando os investimentos que aconteceram no setor do agronegócio, que geram milhares de empregos a toda a nossa gente. E hoje um grande exemplo disso, eu vim aqui pessoalmente para prestigiar este evento de inauguração da Frimeza, das unidades frigoríficas mais modernas do mundo. E no ramo de suínos, é a maior da América Latina. E nós contribuímos, por exemplo, com o programa Paraná Competitivo, programa criado no nosso governo, com incentivos fiscais, e reinserimos o Paraná na agenda de investidores nacionais e internacionais. Então, contribuímos com o Paraná Competitivo, com os financiamentos para a construção dessa grande unidade, e também o BRDE, que teve uma capitalização histórica no nosso governo, com 200 milhões de reais, alavancando 7 vezes mais recursos para a economia do estado do Paraná, além de subestação da Copel. Enfim, hoje poder presenciar aí a realidade deste investimento é algo que me deixa bastante orgulhoso, e pode ter a certeza, vai ser muito importante para fortalecer ainda mais a economia do oeste do Paraná. No auge, daqui a alguns anos, de funcionamento deste frigorífico da Frimeza, teremos aí mais de 8 mil empregos diretos e indiretos. E o abate de 15 mil suínos por dia. Vai começar com 4 mil e poucos e vai chegar, salvo engano, a 15 mil por dia daqui a alguns anos.
Rapidamente a 7 mil, dizia ontem o Elias Zideck, chegando a 15 mil.
É, espetacular, realmente, né? A pujança do nosso agronegócio e o cooperativismo, que o Paraná dá exemplos ao Brasil e ao mundo de um cooperativismo muito bem organizado.
Várias mensagens, Beto, chegando aqui. A gente sempre abre espaço para os ouvintes. Sim. O Magno, o governador que mais investiu em Cascavel, diz ele aqui. Vários ouvintes fazendo referência também, Beto, a sua candidatura a deputado federal. Vale lembrar que agora já não tem mais, está sacramentado. Depois dessa decisão da justiça envolvendo o Juscelito, o senhor vai ser deputado federal a partir do ano que vem, é isso?
Sim, já está marcada inclusive a diplomação de todos os eleitos no último pleito, deputados estaduais, federais, senador, governador do estado, agora para o dia 19, na próxima segunda-feira, a diplomação de todos, e os parlamentares tomam posse dia 1º de fevereiro. E o cargo executivo do governador será 1º de janeiro, o segundo mandato do governador Ratinho. E eu estou muito animado com esse meu mandato de deputado federal. Acredito que posso dar uma grande contribuição ao Paraná. Orgulhar os paranaenses, como sempre orgulhei em todos os mandatos que ocupei, de prefeito de Curitiba, de deputado estadual, de governador do Paraná. E essa experiência que eu acumulei ao longo da minha trajetória política vai ser valiosa para chegar em Brasília e conseguir votar boas leis, apresentar bons projetos, lutar para que se transformem em leis, beneficiando o povo brasileiro, e orgulhar o estado com uma atuação que espero, e vou me esforçar, me dedicar muito para isso, seja exemplar. Essa experiência vai ser importante para conseguir fazer alguma diferença no meio de 513 deputados federais que nós temos no parlamento hoje. 30 deles são aqui do estado do Paraná. Então, estou muito motivado, tenho um grande trabalho aí pela frente, participar também das comissões permanentes, comissões importantes, vamos ver onde é que eu consigo me encaixar lá e trabalhar bastante. E estou aqui em Cascavel, inclusive, me colocando à disposição de todos para poder representá-los de maneira digna à altura das expectativas do povo de Cascavel e do oeste do estado. Tanto é que eu acabei de sair da prefeitura de Cascavel, onde também me coloquei à disposição do prefeito Paranhos, naquilo que estiver meu alcance para interceder lá em Brasília, trazendo mais recursos e investimentos para essa cidade que tanto investi. Olha, Zé Roberto, foi o maior investimento da história de Cascavel em saneamento. Colocamos Cascavel, com todos os investimentos realizados aqui no nosso governo, entre as primeiras cidades do Brasil em saneamento. E saneamento é saúde. Lembrando que acabamos de escutar aqui as palavras do nosso secretário de saúde, Miroslau, que era regional nosso aqui quando eu fui governador. Então, saneamento é saúde, saneamento é desenvolvimento que você garante com esse importante investimento em infraestrutura para toda uma sociedade. Temos aqui grandes investimentos em pavimentação asfáltica, o helicóptero, que o primeiro lugar que trouxe, saindo de Curitiba, a primeira interiorização foi aqui em Cascavel, milhares de vidas salvas por esse helicóptero do resgate aéreo, situações de emergência e urgência na área de saúde. O grandioso investimento, lembrava agora numa conversa longa com Paranhos, os grandes investimentos no aeroporto de Cascavel, foi uma parceria importante, município, União, governo federal e nós aqui no estado, estendemos a mão também para Cascavel nessa situação. Os investimentos em todos os hospitais aqui que aconteceram, a revitalização da Avenida Tito Mufato, grandes avenidas também que receberam recursos do nosso governo, muitas escolas sendo reformadas, ampliadas, inauguradas, enfim, área de segurança também. Eu lembro que a população de Cascavel clamava pela saída do cadeião, estive lá acionando a máquina e desativando o cadeião que incomodava muita gente aqui. Enfim, o trabalho foi muito intenso e eu tenho um grande prazer de falar disso e um grande orgulho pelo trabalho que juntos fizemos aqui por Cascavel. E quero continuar trabalhando.
Tiago, acompanhando a CBN, estamos conversando com Beto Richa, deputado federal eleito, Beto Richa do PSDB. Tem mensagens aqui fazendo referência também. Daqui a pouco vou ler a sua mensagem, Francine. Eu sei que o Beto tem compromisso também. Nós não vamos entrar aqui, Rogério, nessa questão. Está reclamando o Ratinho com o aumento dos impostos. Também tem gente falando aqui do Moro. Por que o Beto não foi candidato ao Senado? O Moro tem o julgamento agora do TSE na próxima quinta-feira. De repente tem uma nova eleição. Não seria o Beto, de repente, candidato ao Senado agora? Não, né, Beto?
Não tenho esse desejo. Eu não tenho que esconder de ninguém. Eu fui vítima de uma grande armação. Foi muito dolorido para mim, para toda a minha família, a perseguição brutal, a armação que fizeram conosco de forma extremamente violenta. Mas eu sempre segui confiando na justiça e a fé inabalável que nós temos em Deus, que a verdade pode demorar um pouco, mas num determinado momento ela aparece. Tanto é que um dos autores dessa perseguição se elegeu senador e hoje está aí com as contas, com vários pedidos de reprovação, né? Mostrando o zelo que ele tem pelas leis do nosso país. Eu sei bem o que ele fez com muita gente honesta, né? Maculando a imagem, desonrando pessoas, famílias inteiras. Num dado momento até aplaudia o que eles faziam no combate à corrupção, mas o poder era tanto que eles perderam a mão, perderam o sentido e o desejo deles era tomar o poder, escolhendo alvos na política, desonrando pessoas, criminalizando a atividade política para tomar o poder. Isso era acusado lá atrás já e se confirmou. Os principais mentores de todas essas armações se elegeram, né? Renunciaram às suas carreiras para entrar na política. Mas enfim, o povo, aqueles que ainda não o conhecem, terão a oportunidade de conhecer mais à frente. E eu sigo fazendo o meu trabalho. O importante é o desejo de trabalhar por esse estado, como sempre fiz. Eu, meu saudoso pai, José Richa, sempre foi muito respeitado nesta região, em todo o Paraná e no Brasil. Dos grandes líderes políticos que, com muita honra, com muita integridade, fizeram um bom trabalho pela sociedade brasileira. E com ele, eu aprendi a fazer política e até hoje me inspiro nesses bons ensinamentos para estar hoje na vida pública.
Mais duas observações para a gente terminar aqui. O Cordeiro, um grande abraço ao Beto Richa, fui gerente regional da Coapar junto com o governo Richa, realizamos Cordeiro, o maior programa de habitação do Paraná. Lembra do Cordeiro?
Verdade, me lembro bem. Para você ter uma ideia, os investimentos em habitação, garantindo uma moradia decente às famílias de baixa renda, as famílias mais pobres do Paraná, representou o maior investimento da história do Paraná. Foram mais de 70 mil unidades habitacionais em 100% dos municípios paranaenses. E na área rural, nós também inovamos com o programa Morar Bem Paraná Rural, com 13 mil unidades no meio rural para as famílias de baixa renda, de produtores rurais. Então também foi um recorde no meio rural, essas casas que nós fizemos aqui, e o Cordeiro foi um grande regional nosso que contribuiu para os investimentos que aconteceram em habitação aqui nesta região.
A Francine faz uma pergunta, sei que o Beto não assumiu ainda, mas vai ser oposição na Câmara. Aliás, tem muita gente que gostaria de ouvir a sua manifestação, Beto, porque o senhor é do PSDB, sim, não é? Como seria a posição do senhor na Câmara? O senhor seria um apoiador do Lula ou seria oposição?
Veja bem, eu de maneira muito responsável, como sempre agi na vida pública, a exemplo do meu pai, José Richa, sempre com o desejo de fazer o melhor pela sociedade, sem politicagem, sem arroubos daqueles que gostam de esbravejar na frente dos microfones, na frente da tela, e depois acabam fazendo diferente. A gente age sempre com muito equilíbrio. Veja bem, o que for importante para o país, nós votamos a favor. Agora, o que for contra, nós votamos contra, na nossa avaliação, aos interesses dos brasileiros, nós votaremos contra. E até vamos denunciar os erros eventuais desse novo governo que se apresenta. Lembrando mais que o PSDB, historicamente, desde a sua fundação, fez oposição ao PT. Lembrando que o Fernando Henrique Cardoso, tucano, foi eleito duas vezes no primeiro turno, derrotando o PT. Várias eleições depois, as duas do Lula e as duas eleições da Dilma, o PSDB levou a eleição para o segundo turno. Nós sempre fomos a principal oposição ao PT. Exceto a eleição de 2018, que o PSDB teve uma votação muito baixa, o candidato era o Geraldo Alckmin, mas isso é normal na política, a política é cíclica, um partido nem sempre fica o tempo todo no topo, e sempre está em cima, está embaixo, mas o PSDB foi muito importante para consolidar a democracia brasileira, grandes avanços conquistados no governo Fernando Henrique Cardoso, que nós temos grande orgulho, está aí os programas da grande rede de proteção social, os grandes investimentos que houve, programas importantíssimos reconhecidos mundialmente na área de saúde, grandes investimentos em infraestrutura, enfim, temos orgulho do período Fernando Henrique Cardoso. E agora, eu já participei de algumas reuniões da atual bancada do PSDB no Congresso Nacional e daqueles que, como eu, vão assumir também a partir do dia 1º de fevereiro. E já foi tomada a decisão, faremos uma oposição ao governo do PT construtiva, como eu acabei de relatar. Que a gente imaginar for bom, vamos aprovar. Não é oposição sistemática daqueles que querem tomar o poder, adeptos do quanto pior, melhor. Será uma oposição responsável, apontando os erros e também votando e sendo a favor daquilo que for importante para o Paraná e para o Brasil.
A Francine gostou da resposta, bateu umas palminhas aqui. Nós precisamos encerrar. O Leopoldo disse o seguinte, o Beto é gente boa, mas o PSDB se juntou ao PT.
PT não, PSDB é não. Geraldo Alckmin saiu do PSDB.
O pessoal está bem bloqueado. Tá, o pessoal está dizendo que o senhor saiu do PSDB.
Existe muita confusão, né? O Geraldo Alckmin, sim. Uhum. O que é verdade, eu digo. Ele é fundador do PSDB, mas saiu do PSDB para se aproximar ao PT e se filiou no PSB. Não tem nada.
E o senhor
com
fica,
o PSDB
tá
firme mais,
no
tanto
PSDB.
É que o PSDB fará oposição
ficou
ao PT.
Claro aí,
tem
colocação.
Muitos políticos que são adesistas, governistas, oportunistas, não é o caso do PSDB. Então eu quero que as pessoas separem bem a situação, porque é muito mais fácil para um político, para um deputado eleito, estar próximo do governo, estar nas benesses e facilidades do poder. Não é fácil fazer oposição. E o PSDB já tirou uma conclusão, né, de forma democrática, de fazer oposição ao governo do PT a partir do ano que vem. Digo mais, em todas as eleições que participei, majoritárias principalmente, duas de prefeito de Curitiba, avaliado o melhor prefeito do Brasil em 2008, com uma votação histórica de mais de 77% dos votos em Curitiba, e duas eleições vencidas no primeiro turno para governador do Paraná, todas enfrentando o PT naquelas eleições. Então, para que não reste nenhuma dúvida em relação ao nosso comportamento.
Muito bem, o Leopoldo disse que o Beto é gente boa,
mas não
ele tem
torço
que sair
contra,
do PSDB.
Não.
Mas ele não vai
te
sair,
interromper, Zé Roberto. Não vou sair, não. Desculpa te interromper. Não torço e não trabalho contra o país. Eu sou muito responsável. O que for bom, nós vamos aprovar sim. Como se estivéssemos hoje dentro de um avião, no meio de uma grande turbulência. nós não podemos torcer contra o piloto que está conduzindo esse avião. Vamos apontar os erros, vamos tentar ajudar, mas o que for errado nós vamos denunciar e vamos apontar os erros sim.
Maravilha, vamos, o Nelson diz o seguinte, se tiver que trocar o piloto desse avião, aí troca. Bom, se a gente for respondendo pergunta aqui, nós vamos até o meio da tarde.
Né? Mas temos que respeitar, gente. Alguns talvez não gostem, mas eu sou muito verdadeiro no que eu falo. Temos que respeitar a democracia. Pode não ser o nosso desejo aquele que foi eleito, mas foi eleito. Não se encontrou nada assim de grave, de fraude em urna, em eleição. Perdemos e pronto. Tem que aceitar o resultado das urnas, que é o ponto alto da democracia. Né? Então nós temos que confiar na justiça. Vamos seguir em frente, vamos trabalhar. Eu sou muito otimista, tenho grande esperança no Brasil ainda. Vamos trabalhar para que a coisa dê certo.
Beto Richa, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço a gentileza mais uma vez, Zé Roberto, da oportunidade de conversar com os amigos de Cascavel e do Oeste do Paraná. Grande abraço a todos.
Conversamos com o deputado federal eleito, Beto Richa, 11 horas e 51 minutos. Vamos ao intervalo? Já a gente volta.